Olá então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a um espaço aqui na Voz da América, em português, em que falamos de saúde com a doutora Graça Matinho. Olá, doutora Graça, como vai? Como é que foi essa sua semana em termos de saúde?
Olá, Ana, estou bem. A semana foi boa, com muito trabalho, mas foi boa. E não sei como é que foi a semana da Ana.
Por aqui também com muito trabalho, mas de boa saúde, esperamos também boa saúde para os nossos amigos ouvintes. E, doutora, hoje vamos respondendo a perguntas que nos foram enviadas pelo nosso auditório sobre o HIV, vamos falar do HIV-Sida. E as duas perguntas que eu lhe vou deixar, elas são mais ou menos parecidas. Uma delas é: é possível uma pessoa, num casamento, uma pessoa viver com HIV enquanto a outra não? Isto vivendo na mesma casa. Ou outra, quer saber se uma pessoa que é seronegativa, portanto não está contaminada pelo vírus, e que se envolva com uma pessoa seropositiva, que está em tratamento, se pode contrair o vírus do HIV. Doutora.
Olha, esse é um tema bastante, bastante longo e complexo, Ana, mas em linhas gerais, só recordar aos nossos ouvintes que o HIV é um vírus, não é, que causa a síndrome de imunodeficiência adquirida, que se chama SIDA. É uma doença que nos últimos 20, 30 anos tem estado a ganhar muita importância, porque há muitas pessoas que estão infectadas, muitas pessoas que vivem com o vírus, mas felizmente também há muitos avanços científicos ao redor dessa doença. E também já há muito conhecimento sobre esta doença, como é que ela age no organismo e o que é que se pode fazer para prevenir a doença. Dizer que quando uma pessoa está infectada pelo vírus do HIV, o que acontece fundamentalmente é que o vírus do HIV vai atacar o sistema imunológico, que é o sistema de defesa, não é?
Uhum.
Do indivíduo. E atacando o sistema de defesa do indivíduo, torna esse indivíduo suscetível a contrair qualquer outra doença e o organismo fica bastante debilitado, que até pode levar a pessoa à morte. Mas, felizmente, conforme eu me referi, com o avanço da ciência, há um avanço muito grande na área de fármacos, uhum, que permitem com que uma pessoa que inicia o tratamento viva uma vida positiva, uma vida saudável e uma vida longa, não é? Sem ficar doente.
Doutora, eu creio que estas duas perguntas que eu tive aqui no início da conversa têm a ver um pouco com as questões do modo de transmissão, porque uma delas,
exato,
é uma pessoa que vive com outra numa casa em que a outra pessoa é seropositiva, se ela fica também seropositiva, e a outra é uma pessoa que não está contaminada pelo vírus VIH ou HIV, se pode ficar contaminada com uma pessoa que é seropositiva, mas que está em tratamento. Portanto, isto são modos de transmissão.
De transmissão, pois. Vamos chegar lá, Ana. Então, esta doença é uma doença que se transmite através de relações sexuais desprotegidas, não é? Transmite-se também através de contacto com sangue infectado, quando há cortes ou quando há uso de objetos perfurocortantes. Na situação específica colocada pelos nossos ouvintes, em que quer saber se vivendo na mesma casa com uma pessoa seropositiva contrai o vírus HIV, se essas duas pessoas não tiverem relações desprotegidas, não há o risco de contrair o vírus do HIV. E se também não fizerem partilha de objetos perfurocortantes, como lâminas ou outros objetos que haja possibilidade de haver algum resquício, um resto de sangue, não há possibilidade da outra pessoa ficar infectada. Agora, em relação à questão do segundo paciente, ele quer saber se, tendo uma pessoa seropositiva, mas que já está em tratamento, e ter relações sexuais sem desprotegidas, pode contrair o vírus do HIV. Bem, o que acontece, Ana, é que a pessoa, quando começa a fazer o tratamento para o HIV, ela aumenta as defesas do organismo e reduz de forma importante a quantidade de vírus no seu organismo. O que nós estamos a dizer que o vírus desaparece na totalidade, mas o vírus fica reduzido até um nível que é considerável indetectável, assumindo que a pessoa faz bem o tratamento, seguindo os horários e tomando as doses certas de acordo com o que foi recomendado. E nessas circunstâncias, o risco de transmissão é muito baixo. Nós não podemos dizer que o risco é inexistente. O risco está sempre lá, mas é muito baixo comparativamente a alguém que não está em tratamento.
Doutora, deixa-me perguntar. Mencionou que relações desprotegidas. Uma relação protegida, por assim dizer, significa o quê? Não significa só o preservativo, o uso da camisinha? Ou há outras formas de uma pessoa se proteger para não ser contaminada por um vírus ou, às vezes, até por outras doenças sexualmente transmissíveis? O que é, de facto, uma relação sexual protegida?
Existem diferentes formas de proteção. A primeira é a abstenção, não é? A abstenção quer dizer que as pessoas não têm relações sexuais. A outra é exatamente o uso do preservativo, que pode ser preservativo masculino ou feminino. O preservativo é um método de prevenção que é largamente disponível e que reduz muito a probabilidade das pessoas contraírem não só HIV, mas também outras doenças de transmissão sexual e até a gravidez. Portanto, recomenda sempre o uso preservativo para a prevenção do HIV.
Doutora, em termos, nós sabemos que falou da questão da abstinência sexual como uma forma de evitar o risco, mas nós sabemos que nos países para nós transmitimos uma minoria substancial de jovens, sobretudo jovens, continuam a envolver-se em práticas de alto risco, apesar de terem conhecimento de que podem ficar contaminados, não só com HIV, mas com outras doenças que são sexualmente transmissíveis. Portanto, há aqui não sei, doutora, como é que se educam estes jovens, uma vez que são gerações futuras, como é que se educam estes jovens, como é que se levam a entender que, de facto, somos todos mortais?
Bem, Ana, a questão da mudança de comportamento é bastante complexa, não é? Mas passa necessariamente por transmitir a mensagem para as pessoas em idade muito, em que é muito, muito, muito tenra, não é? Quando as pessoas ainda são jovens e que podem facilmente acatar a mensagem, e ir repetindo e ir dando exemplos claros do perigo de tomar uma ou outra decisão. Mas é bastante complicado assegurar que haja essa mudança de comportamento. E tem que partir do próprio entendimento que a pessoa tem sobre o que a pessoa quer para si, para o seu futuro, para a sua vida e como é que tipo de nação é que essa pessoa quer contribuir para construir. Portanto, é um trabalho que todos nós temos a responsabilidade de fazer, que não devemos relegar só ao pessoal de saúde, mas cada um de nós pode ser um veículo de informação para a nossa geração, de modo que as pessoas possam perceber os perigos que ocorrem. É a comunicação, nós temos que ter uma comunicação clara, frequente e pronto, direcionada, mostrando as vantagens e as desvantagens dos comportamentos de risco.
Doutora, portanto, a escola aqui também, em termos de educação, também tem um papel fundamental a explicar aos jovens e, de alguma forma, costuma-se dizer, tanto se bate que acaba por entrar, não é? Portanto,
Exatamente.
Preciso repetir com frequência.
E é importante as pessoas perceberem que, porque sempre quando nós abordamos gente jovem, ou as pessoas de uma forma geral, pensam que isto é um problema das outras pessoas. Mas é preciso perceberem que não existe essa coisa de outras pessoas. Cada um de nós pode estar suscetível, pode estar vulnerável. Portanto, a responsabilidade é de cada um de nós, não é um problema das outras pessoas. Se não está infectado, de alguma forma vai estar afetado, porque vai ter um primo ou um vizinho. Então, é um problema presente na sociedade e que não se limita às pessoas que estão mais distantes de nós. Então, isso também ajuda um pouco a mudar essa consciência e as pessoas saberem que é uma situação que está presente no nosso dia a dia.
E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir. Estivemos hoje a falar sobre questões do HIV a propósito de perguntas que nos foram enviadas sobre formas de transmissão. Portanto, se quiserem, podem voltar a ouvir a doutora Graça Matinha nas nossas redes sociais, também no nosso site, voaportugues.com. Portanto, até para a semana, para todos os votos de boa saúde e também para si, doutora Graça, e, como sempre, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana, uma boa saúde para si também e para os nossos ouvintes. E lembrem-se sempre de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos. E até lá.